Reunião da Igreja em Curitiba, 28 de março de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Evidências da Fé. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Dar algumas exortações sobre algum aspecto da fé. Por exemplo, nós ouvimos a questão da realidade espiritual relatada pelo Alberto, viver uma vida de realidade espiritual nos asmos da sinceridade e da verdade. Na verdade, Paulo está colocando aquela questão como uma realidade espiritual. Nós olhamos muito, temos muito problemas em olhar as aparências das coisas. Podemos olhar a maneira de servir a ceia, o pão que é servido, achamos que isso é o máximo. O cálice que pegamos, isto é o máximo da vida espiritual, mas não é. Pão asmo, alguns podem achar, puxa, esta é a realidade da igreja, servir a ceia com pão asmo. Quero dizer que a realidade espiritual é viver uma vida na sinceridade, uma vida na verdade, uma vida em realidade espiritual. Existe o significante das coisas e existe o significado das coisas. As coisas que Deus coloca como figuras, como aparências, são significantes. Mas qual é o significado? Sinceridade e verdade quanto ao pão. Uma vida nova, uma vida sem pecado, uma vida sem hipocrisia, uma vida transparente, uma vida na luz. São coisas que nós devemos viver. Existe aquela apostasia em que as pessoas não estão lá fora. Elas estão entre os irmãos, mas elas não estão com os irmãos. Isso é um tipo de apostasia. Estar entre os irmãos, mas não está corporizado, não está como uma família mesmo, está sempre isolado, separado. Ou andando por suas próprias ideias, como o último texto da pregação da semana passada. Se você abrir aí o livro de Juízes, capítulo 21, verso 25. Esta era a situação do livro de Juízes, ou melhor, da época. O último versículo do livro. Alberto fez bem lembrança de como devemos viver, como realmente o Senhor precisa restaurar o coração dos irmãos, porque temos sido muito severos uns com os outros, temos sido muito duros, temos sido muitas vezes críticos com uma crítica destrutiva, não uma crítica construtiva. Mas tudo porque precisa um governo de Deus sobre a nossa vida. Diz aqui: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Agora pensem bem, o tempo em que começou a governar o rei Saul era a época de juízes. O profeta Samuel foi estabelecido como o último juiz de Israel. E o maior erro que eles fizeram, já que no tempo dos juízes não havia rei, eles cometeram um outro erro fatal para a vida deles: procurar escolher um rei. Vamos escolher um rei, vamos colocar um rei como tem as outras nações. Vamos imitar o Egito, que tem um rei. Vamos imitar a Síria, que tem rei. Vamos imitar outros povos, os filisteus, que tem um rei. E esse rei sai à guerra diante deles. Mas isto não ia satisfazer o reclame deste versículo aqui. não havia rei, mesmo quando Saul foi instituído rei. Não havia rei em Israel, porque Saul fazia o que parecia bem à sua cabeça. Então vamos ler esse versículo. Ele diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Agora vamos traduzir de outra forma. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia segundo as suas próprias opiniões. Opinião própria. Cada um fazia segundo as suas próprias opiniões. Nós precisamos ter fé em Deus, fé na palavra de Deus, fé no mandamento de Deus. O povo de Israel era uma família coesa, uma unidade. Deus havia como uma unidade. E quando o Senhor disse que eles iam entrar naquela terra que o Senhor havia dado, ele disse: três vezes ao ano vocês vão comparecer perante mim. Três vezes. Aquele texto que o Paulinho leu faz parte dessa convocação de Deus: três vezes ao ano se apresentar diante de Deus em Jerusalém. Todo Israel teria que viajar e entrar em Jerusalém, aquilo ficava apinhado de gente para se apresentar perante Deus. Precisava ter fé para pegar sua família, pegar os animais de carga, carregar todo mundo e chegar a Jerusalém. Fé para obedecer a convocação do Senhor. Quando Jesus chega a Nazaré, de Nazaré a Jerusalém, ele vem para a festa e depois ele fica. Os pais, uma perca providencial, né? Perderam ele lá e ficaram, ele ficou para trás. Eles viajaram 15 dias para chegar em Jerusalém, para ali fazer parte daquela convocação do Senhor. Jesus, o menino, estava junto. Os pais vinham com as suas crianças, seus filhos. Por isso que o texto diz ali: se alegrará com teu filho, com tua filha, com teu servo, com a tua serva, com, enfim, com a tua mulher, com te, enfim, com todos da casa. Se nós queremos realmente ter uma vida abundante, nós precisamos viver pela fé. Olha, a convocação anual do Senhor para estarmos juntos está sendo escrito no livro dos Heróis da Fé. Uma vez eu lembro que nós tivemos um retiro tão maravilhoso, e foi o retiro mais atribulado que nós já tivemos. A chuva, os três dias do retiro choveu, e nós não conseguimos chegar com o ônibus até o local. Então, o ônibus parou no meio do caminho, tivemos que dormir na estrada até chegar o dia seguinte para caminharmos, porque estava muito escuro, era no meio do mato. Nós estávamos chegando naquele vale chamado Vale de Aleluia, na estrada, perto da estrada de São Paulo. E ainda uma Kombi com mães grávidas e com nenenzinhos de mama. A Kombi tombou com eles. E o vidro da frente saiu, e por ali que saíram as mães, as criancinhas. E elas não foram feridas e nenhuma criança foi também ferida. E continuamos para o retiro. Descemos aquele vale e ficamos lá, chuva. E no último dia não conseguimos sair do vale, porque a chuva era intensa e nós não conseguimos sair, mas nós tínhamos que ir embora, senão ia anoitecer, o domingo anoitecia e daí no dia seguinte como nós íamos fazer? Nós tínhamos nossas crianças todas pequenininhas. E o que aconteceu? Choveu, 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 choveu. E aquelas criancinhas no caminho, porque o ônibus não podia chegar lá. As criancinhas no caminho, e naquele tempo também, se alguém tivesse carro, só tinha um carro que nós tentamos empurrar. E chuva, do jeito que está aí. As criancinhas no caminho. Eu não me lembro se eu e a Dionísia tínhamos os 5 já, mas pelo menos 4 nós tínhamos. E eles andando por aquele caminho encharcado, igual pintinho na chuva. Todas as criancinhas. E fomos. Chegamos lá no alto, depois de uns 3 quilômetros. Entramos no ônibus todo molhado e partimos para sair daquele lugar. Nós morávamos ali no Santa Cândida e o ônibus nos deixou ainda 1 quilômetro antes de casa. E todos nós, pintinho molhado, caminhando, chegamos em casa. Torcemos as roupas, tomamos banho. E fomos dormir, feliz da vida. E na próxima reunião nós conversamos com todos os irmãos, e todos os irmãos felizes na reunião. E nenhuma criança sequer pegou uma gripe. Nenhuma criança sequer ficou resfriada. Todos foram cuidados pelo Senhor. Isso ficou em memória diante de Deus. Uma história de fé que você não encontra no Hebreus capítulo 11, mas você encontra na história da igreja. Atitudes de fé, caminhar de fé, fé para ir no encontro, fé para ir realmente numa convocação do Senhor. Nós estamos nesse mundo não para viver para Ele, nem para ninguém, nós estamos aqui para viver para o Senhor. Nós gastamos o nosso dinheiro é com retiro mesmo, com reuniões, com acampamentos. Vamos viajar para visitar as igrejas e gastar nosso dinheiro no reino de Deus. É para isso que nós fomos chamados, para viver para Deus, não é para Deus viver para nós, é nós viver para Deus. Para isso nós fomos chamados. O Senhor sempre colocava um condicional, falou para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudo. Existe um certo condicional para que a bênção venha após a gente, é a obediência da fé. Deus sempre fala assim: ó, faça isso e vai acontecer isto. Se você ouve o Senhor, obedece o Senhor, vai acontecer aquilo. Aqui em Lucas capítulo 17, quero que os irmãos abram aí. Eu sei que nós vamos ali estar perante o Senhor, porque o Senhor nos chamou para estar lá. É uma vez anualmente que nós vamos nos apresentar perante o Senhor e ofertar nossa gratidão, nosso louvor. Que importa, vamos investir um pouco do nosso dinheiro para estar na presença do Senhor. Oh, por fé, eu sei que esse investimento será acrescentado em saúde, será acrescentado em outros aspectos da tua vida. O Senhor vai te dar de outra forma muitas graças e bênçãos, e especialmente a revelação do Senhor Jesus Cristo. Especialmente, aqui tem uma história de 10 leprosos. Jesus, eles vêm ao encontro de Jesus, verso 11 do capítulo 17. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Esses 10 homens leprosos pararam de longe do Senhor, porque os leprosos, eles não poderiam se aproximar de ninguém. Eles tinham que colocar um pano sobre o beiço e estar gritando sempre: imundo, imundo, imundo. Esse era o nosso estado quando estávamos no mundo, no Egito, como o Alberto falou, era nosso estado, era nossa situação, mas nós, por dureza de coração, orgulho, nunca gritávamos: imundo, 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 Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou imundo, preciso de salvação. Mas Deus precisou enviar o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o homem ouve a pregação de Deus e diz: eu sou imundo, preciso da tua salvação. Olha, o leproso, quando ia diante do sacerdote, diz a palavra do Senhor que o sacerdote tinha que avaliá-lo e ver se ele estava puro. Estava puro, não, estava limpo. O sacerdote fazia um exame e dizia: está limpo ou não está limpo? Sabe quando que ele estaria limpo? Quando o sacerdote olhasse para ele, o examinasse. Ele examinava do alto da cabeça do leproso, desde o alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Se a lepra houvesse pegado ele e ocupado toda a parte do seu corpo, desde o alto da cabeça até os seus pés, todo estava forrado de lepra, então o sacerdote dizia: está limpo. Mas que contradição! O homem está forrado de lepra e está considerado limpo? É porque nesse momento ele já não tinha mais conceito de si mesmo, juízo acerca de si mesmo. Ele estava plenamente exposto. Ele realmente era um pecador e não poderia se justificar, porque tudo estava tomado pela lepra. E é o ponto ideal nesse momento em que Deus vem com a sua graça e nos salva. Enquanto não reconhecemos que somos pecadores, não podemos ver a graça de Deus. E da mesma forma, mesmo depois de salvo, nós temos que continuar humildemente. Por isso que a orientação da palavra de Deus é: considere o outro superior a você mesmo. Quando o Senhor ia introduzir o povo de Israel na terra prometida, Deus falou que eles teriam que chegar na terra prometida, colher a primeira colheita e oferecer ao Senhor as primícias da colheita, se alegrar no Senhor, e deveriam fazer um protesto. Eles tinham que fazer o seguinte protesto, para lembrar de onde eles haviam saído. Eles tinham que dizer assim: meu pai era um arameu miserável, e nós fomos levados escravo para o Egito, e lá nós fomos oprimidos, e de lá o Senhor nos tirou. Ele tinha que fazer um protesto: olha, eu era miserável, agora estou aqui oferecendo as primícias para Deus da nova terra onde o Senhor nos colocou, nos tirou da escravidão, tirou a gente da escravidão, do pecado, da miséria, e nos colocou em Cristo. Por isso devemos andar humildemente, tendo piedade uns dos outros, amor uns pelos outros, consideração uns pelos outros, porque éramos miseráveis. Esses leprosos pararam longe, veja agora, continuando aqui. Verso 12 diz que eles pararam longe do Senhor. Mas eles fizeram uma coisa, levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. A misericórdia significa o afeto de Deus sobre o miserável. O amor do coração de Deus, o afeto do coração de Deus sobre um miserável. Por isso que estavam clamando: tem misericórdia de nós. Se o Senhor fosse tocado por aquele clamor, todo o afeto do coração de Jesus iria se derramar sobre esses leprosos. Jesus, e ele vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus condicionou o alcance da cura, o alcance daquela bênção, condicionou a uma atitude deles irem. Será que Deus não tem condicionado a tua bênção na questão de você obedecer a Deus, a questão do ir? Ir à reunião, ir ao retiro, ao acampamento, ir ao ajuntamento dos santos, e você não vai, você deixa de alcançar alguma coisa que Deus tinha preparado para você. Agora, o que aconteceu? Aconteceu que, indo eles, o que aconteceu? Ficaram limpos. Indo, ficaram limpos. Naamã tinha lepra e enviou um mensageiro ao profeta Eliseu. Naamã era um general de guerra. E o profeta Eliseu deu uma resposta a ele. Ele achou que o profeta Eliseu viria a honrar esse general, apareceria na sua frente e ali imporia as mãos sobre ele e a sua lepra seria curado. O profeta Eliseu mandou um recado: diga para ele entrar 7 vezes no Rio Jordão que ele vai ficar sarado. O general reclama: por que que o profeta não mandou ele nos rios mais límpidos de Damasco, na Síria? Por que manda ele no Rio Jordão, um dos rios mais sujos? Mas Deus não mudou a atitude do profeta. Deus não mudou o coração do profeta. Ele esperava que o profeta dissesse assim: tá bom, vai conforme a tua ideia, vai no rio de Damasco, achei boa a tua ideia, achei boa a tua opinião até, então pode ir no rio de Damasco, você vai ser sarado. Não, o profeta não disse mais nada, e quem ajudou aquele general foi sua criada, foi alguém que trabalhava para ele, que conhecia das coisas de Deus. Se estes leprosos aqui não fossem, se aquele general não fosse ao rio, não passasse pela ordem de Deus, ele não teria alcançado. Nós só alcançamos alguma coisa de Deus quando mostramos uma fé que tenha evidência. A evidência é a nossa obediência. Quando damos aquele passo, Deus sabe que é realmente a bênção. Abraão nunca teria visto a ressurreição se não oferecesse seu filho sobre o altar. Nunca ninguém vê o poder da ressurreição se não obedecer o princípio de Deus, a palavra de Deus, de morrer para si mesmo. Mães nunca veem seus filhos experimentar a ressurreição, porque elas protegem eles e nunca entregam ao Senhor, nunca entregam eles ao sacrifício. Adulam demasiadamente suas crianças, ao invés de ensiná-los a se entregarem ao Senhor em sacrifício. As mães nunca dão um testemunho, não digo todas, não dão um testemunho de vida piedosa, de obediente ao Senhor. E pais também, que batalham muito por seus filhos, para que eles tenham um bom futuro, sem depender de Deus. Vamos ler novamente o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 39. Tudo é fé, irmão. Vir aqui à reunião é fé. Contribuir financeiramente é fé. Esses dias eu compartilhei com as irmãs aquele texto que às vezes a gente demora para compreender, que o apóstolo Paulo diz assim: se você tiver tamanha fé que transporte os montes, mas se você não tiver amor, nada seria. Mas se você tiver uma pequena fé, como um grão de mostarda, você pode transportar a montanha do amor divino para dentro do teu coração. Aí isso tem valor, a tua fé. Mas se tiver uma tamanha fé que transporte montes, faça espetáculo, faça o sensacional, o mais espetacular. Mas sem amor nada é espetacular. Mas com amor, um copo de água fria não será esquecido de Deus perante a sua face. Use a fé no alvo certo. Então aqui diz assim, Atos 7:39, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Eles não estavam servindo a Deus verdadeiramente. Se você tem prioridades neste mundo, se o teu pensamento ainda está aqui, o Egito não saiu do teu coração. Você ainda não se dispôs a servir ao Senhor integralmente. Pense no teu coração. Você foi salvo para servir o Deus vivo e verdadeiro e ter uma esperança gloriosa em Jesus Cristo, que virá dos céus para levar seu povo para estar com Ele. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor.